Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Então é Natal. Aloha, coraçona, aqui é Lívia do Lago Basile, artista de dia, fofoqueira de noite e criadora da joalheria Mama Coca e, acima de tudo, pesquisadora ávida sobre os mistérios de nosso planeta banhado de sol. Fofocas Cósmicas é um podcast cujo único objetivo é trazer histórias que tentam explicar como chegamos até aqui. O primeiro episódio foi ao ar no dia 1 de abril de 2020 e parece mentira, mas é verdade. E você, ouvinte, cheio de amor, eu agradeço a sua atenção e paciência para ouvir tanto caos. Passamos por Adão e Eva, Noé e o Dilúvio, estudamos a Ayurveda, os chakras, as vibrações, as frequências, as dimensões, e eu não sei você, mas eu me sinto pronta. 2020 foi o ano. Que ano? Que anos? Se você chegou até aqui e está vivo, entenda, você é privilegiada. E o que tanto privilégio atrai? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Pequeno gafanhoto, a jornada do terráqueo encerra aqui. Pelo menos no calendário gregoriano, sabe? Aquele que o imperador romano Júlio César roubou um dia de fevereiro, e aí Augusto também, e aí ele falou também que era um mês, aí por isso que a gente tem julho e agosto, e por isso que inclusive os dois têm essa bagunça de ter 31 dias, e aí fevereiro fica o quê? Desfalcado, mas ainda bem, né, gente? Porque se 4 dias de carnaval faz estrago, imagina 31. E não é só no calendário de Papa Gregório que encerramos um ciclo. Além do ano, a gente tem o dia 21 de dezembro. A Terra passa por um fenômeno chamado solstício, que é quando uma parte da laranja, chamada Terra, recebe mais sol do que outra. Então, sorry Europa, Estados Unidos e países do Norte, chegou a vez do Brasil ter seu lugar ao sol. Deixe o sol entrar e bienvenido verano! Ai! E as despedidas não param por aqui. Este é o último episódio do ano e eu tô indo atrás do meu sonho de cavalos na praia e nos vemos ano que vem, se ainda tiver mundo. Mas vai ter, alguma coisa vai ter. E por fim, os maias. Sim, você achou que eles ficaram em 2012? Amor, foi erro de cálculo. O mundo já está começando, ele já acabou e já está recomeçando. E esse episódio número 34 vai te contar por quê. Nossos amigos Maia, habituês de Tulum, né, querida, lá do México, eles viviam tomando cacau e jogando futebol, valendo sangue, e eles eram, acima de tudo, musos da astrologia. E antes que você fale, ih, lá vem fofoca de papo astrológico, esses assuntos nova era, não, anjo, não tem nada de novo aqui, porque a astrologia está para a colheita, assim como o homem está para a fome. Um não existe sem o outro. Babilônicos, sumérios, egípcios, gregos, romanos, todos faziam mapa astral para ver se o clima estava favorável para um bom e velho estrupa mais no mata, citando nosso saudoso Paulo Maluf, em épocas que não podia ser cancelado. Foi só a partir da Idade Média que terráqueo reestuda a astrologia. Vê leitura grega, vê leitura egípcia. Gente, não tinha Wikipédia para fazer podcast antigamente. Tinha que ter leitura de escrita egípcia. No renascentismo, o mapa astral começa a ficar meio, papo de bruxa, e aí separam definitivamente a astrologia da astronomia. Nossos amigos Maia, eles não tinham acesso a escritos babilônicos, gregos, egípcios, e aí eles faziam o quê? Comem um milho e olham para a estrela, e aí eles ficam tentando entender o movimento da Terra. Então imagina agora com vocês uma laranja chamada Terra. No meio dessa laranja vai ter uma agulha enfiada, tá bom? Essa agulha enfiada no meio dela, ela vai representar o eixo do Polo Norte e Polo Sul. Então, a cabeça da agulha é o Polo Norte e a bundinha... Não, calma. É, a bundinha da agulha é o Polo Sul. E aí, a Terra gira nela mesma, ela rodopia sobre ela mesma uma vez por dia, né? Por isso que a gente tem dia e noite. Só que, imagina a cabeça dessa agulha. Com esse movimento, equinócio, terra reta, solstício, a terra, a laranja, fica inclinando para lá e para cá, essa ponta da agulha faz a sua própria dança também e faz um eixo próprio também. Enfim, você vai pesquisar giroscópio no Google, que é a capa, inclusive, desse episódio, para você entender esse movimento. Esse eixo próprio da cabeça da agulha do Polo Norte, ele demora 25.920 anos, aproximadamente, para completar um ciclo completo. E aí, ao dividir esse número por 12, temos 2.160 anos. Astrólogos vão denominar esse período de 2.160 anos, aproximadamente, como uma era. Então, você me acompanhou até aqui? Não? Então, pera, a gente vai voltar 10 casas e primeiro a gente vai entender por que que a astrologia é tão importante para nós. Então, eu vou chamar minha astróloga, pois sim, temos personal astróloga. Eliane é meu oráculo e eu sou muito generosa, pois eu trabalhei os meus ciúmes na terapia e agora eu entendo que os meus amigos são seus amigos e os meus pais me amam igual a minha irmã. Talvez um pouquinho mais, mas ela que lute, né? Deixa eu só chamar a Eliane aqui. Eliane, querida, antes de mais nada, o que é a astrologia?
A astrologia é a observação da influência dos corpos celestes no comportamento humano, nos seres vivos e nossa reação a essa influência. Ela é um estudo longo que observa a forma como cada um age e interage em todos os sentidos na vida e com outras pessoas, mas também estuda os movimentos globais vividos por um povo ou por uma geração. Os planetas giram ao redor do Sol, passeando pelas constelações. Os antigos, observando os comportamentos dos animais, eles perceberam que as energias se dividiam em 12 tipos, que chamamos de arquétipos, que são os 12 signos do zodíaco, ou as 12 constelações. No nosso sistema solar, formado por Sol, Lua, pela Terra e por mais 8 planetas, há planetas que em seu movimento influenciam diretamente as pessoas. E temos também os planetas que chamamos transpessoais. Esses são aqueles que geram as encrencas, brincadeira. Eles geram as energias coletivas de evolução boas, como as descobertas científicas, os movimentos artísticos, mas também as guerras, as epidemias, porque são seus ciclos mais longos e ativam por mais tempo uma determinada energia. Por exemplo, a Lua influencia as marés, os temperamentos humanos, assim como os hormônios femininos e a agricultura. E todo mundo já ouviu falar da crise dos 7 anos, que nada mais é do que um movimento específico do planeta Saturno em nossa vida. A astrologia nos ensina que o universo é harmônico, ordenado e simétrico, e é essa simetria que nos ajuda a explicar quem somos, o que estamos fazendo aqui, quais são nossos talentos, nossos desafios. Isso torna a nossa vida mais plena e repleta de objetivos e propósito. Quando você sabe seus pontos fortes, você dá mais atenção a eles para viver de maneira mais feliz. Essa arte está muito além do horóscopo, que mostra as características mais básicas em comum às pessoas que nasceram em cada signo. Através do mapa astral, calculado matematicamente a partir do horário do nascimento, ela estuda o ser humano como um todo, sua origem familiar, motivações emocionais, desejos, escolhas de vida, inclusive orientando em relação aos melhores caminhos para essas escolhas. Eu costumo dizer que tudo que a gente vive está no mapa astral, e quando não está, é porque por alguma razão deixamos de seguir a nossa bússola interna de orientação, que é nossa alegria e nossa principal motivação para viver. As escolhas de vida precisam ser coerentes com a programação que fizemos antes de nascer e que é mostrada pelo mapa astral, ou o ser terá uma vida de constante dificuldade, sem saber para que nasceu, sem identificar o propósito mapa atrás da vida, e esse é um dos fatores que leva à depressão. Eu entendo que a gente nasceu para ser feliz e para a gente viver a cada dia a nossa melhor versão. A astrologia é uma ferramenta essencial nesse sentido, pois nos ajuda a aproveitar o melhor que a vida tem para nos oferecer.
Vê por que a astrologia é coisa séria? Não existe nada mais importante do que bem-estar, o bem-estar do coletivo, o bem-estar da Terra. E a astrologia influencia nossas vidas e a vida em Gaia. Então tá. 2.160 anos, lembra? Que daí vezes 12 dá 25.920 anos. Então, eu vou fazer igual os maias fizeram e falar um ciclo de 26 mil anos. Quando eles fizeram esses cálculos, eles repararam que era possível determinar qual era a gente está vivendo e também viram que elas andam de forma retrógrada. Então, essas eras ligadas à movimentação da Terra caminham oposto ao nosso querido mapa astral. Se o ano zodiacal solar começa, então vamos lá, começa com Áries, aí lá em maio vai para Touro, depois Gêmeos, o melhor signo, depois Câncer, Chorão. Na classificação das eras, vai começar em Áries, só que daí é como se voltasse, né? Vai para Áries, depois vai para Peixes e depois Aquário. Então temos a era de Áries, que termina uns 500 anos antes de Cristo, e começa a era de Peixes. Seria Jesus pisciano? Não, bem, Jesus ele era capricórnio, né? Todo mundo sabe que ele nasceu no Natal, olha que coincidência. Mas eu acho que ele era virginiano ou tinha muito virgem no mapa, porque só virgem, para ter tanta paciência e falar sem cerimônia, terráqueo, qual é o seu problema? Você está fazendo tudo errado. Sendo assim, estamos real, oficial, finalizando esse ciclo de peixes e preparando a máscara e as mãos limpinhas para ficar em casa celebrando o nascimento de Aquário. E aí, o que foi a Era de Peixes? Pô, foi a história romana. Roma foi feita por lobos e peixes, répteis, eu diria. Vamos perguntar, então, para o nosso oráculo, Eliane Frank, mais uma vez, astróloga, além de mil outras coisas, bucada até a próxima era. Como foi a Era de Peixes para o terráqueo até então? Então, Lili, o que foi a Era de Peixes? Conta para nós.
Após 2026 anos, mais ou menos, estamos encerrando a Era de Peixes. O que isso significa? A Era de Peixes, ela teve como seu fundamento número um Jesus, o Cristo, o principal representante do fator fé no planeta Terra. No sentido positivo, Peixes na astrologia significa o caminho da fé, do sacerdócio, da compreensão do divino dentro de nós e da necessidade de fazer a religação com esse divino através de um sacerdote ou mestre ou guru. Na Era de Peixes, vimos o nascimento e o desabrochar do cristianismo e de todas as religiões que daí derivaram, incluindo o kardecismo, nos últimos 120 anos. O sentido principal de Peixes é a devoção a algo maior, é o acreditar em uma divindade abstrata que criou a todos nós, é o Deus fora de nós. É também a crença de que há um salvador para tudo de mal que existe no mundo, pois esperamos que alguém venha nos salvar do mundo mal, como se fôssemos crianças dependentes de um pai. Se observarmos ao nosso redor, é possível ver a enorme quantidade de templos, igrejas e ideologias prometendo a salvação e o reino de Deus, e a maior parte delas garantindo o reino se houver um pagamento em dinheiro ou algum tipo de promessa ou sacrifício. Pois bem, o negativo de Peixes fala de sacrifícios e da necessidade do martírio para a obtenção de algo. Inclina a abusos, vícios, a subjugação do mais fraco pelo mais forte. Isso está muito presente no histórico dos abusos que tem sido revelado nos últimos anos. Com Peixes, a inocência pode se transformar em algo perigoso, as ilusões. Isso é o ponto negativo do signo, né? Por muitos e muitos anos, ainda hoje, nós buscamos no outro as culpas e os motivos pelos quais não somos felizes. Sempre projetamos em outras pessoas nossas infelicidades. Sabe por quê? Porque o lado negativo e sombrio de Peixes é a ilusão, é a realidade ilusória que não nos permite amadurecer e adquirir a responsabilidade pela nossa vida e as nossas escolhas. Esse tempo está chegando ao fim, porque já estamos há pouco mais de 5 anos em transição para a era de Aquário, que vai transformar a nossa percepção a respeito do divino e de nós mesmos. Com peixes, alguém precisa me preencher. Com Aquário, eu me preencho. No sentido positivo, a era de peixes trouxe o poder da Ásia para a Europa e o cristianismo se expandiu por todos os lugares. Como tudo tem seu oposto no mundo dual, as conquistas trouxeram guerras e imposições de poder. Os últimos 40 anos trouxeram uma evolução espiritual gigantesca, o início da compreensão de que o homem é um ser holístico e livre. Ainda estamos engatinhando nesse sentido, mas já é perceptível a transformação que isso tem trazido na humanidade.
Eu me preencho. Toma essa lição, viada. E aí chegamos então à era de Aquários. Astrólogos do mundo ocidental, do mundo oriental, não chegam a um consenso sobre quando acaba uma era e entra outra, pois, né, o universo é muito grande e aí para uma estrela mudar 1 centímetro num campo de visão aqui da Terra, sei lá, 8 mil anos se passaram. Haja skincare. Mas é um consenso que, caso houver variação de 20, 50 anos, enfim, estamos no meio desse furacão. Se em 500 anos antes de Cristo o mundo acaba em Áries e aí seus filhos são romanos, galera, a gente está à beira da fundação de um novo lifestyle pisciano? A era das sereias? A era das águas? Temos a faca e o queijo na mão para jogar o queijo fora, porque se for de vaca eu passo mal e enfiar a faca na jugular do romano. Brincadeiras, tem uma coisa que eu não quero, é mal para a Itália. Tudo que eles viveram esse ano foi castigo de Deus e não consequência por comer morcegos, animais estranhos, se entupir de vinho, não fazer faxina, não tratar as águas e ficar brincando de conquistador para lá e para cá em países onde você não tem anticorpos, né, gente? Não tem nada que ficar levando gripe para índio. Fique em casa! E Mamacoca tem apostas para quando começa a era de Aquário? Mamacoca tem palpite, sim. Eu não posso falar pela equipe, mas eu, Lívia, acho que começa 21 de dezembro de 2020. Tipo, amanhã, sei lá, tá aí já. Os maias, eles acharam que acabou em 2012 e pesquisas recentes notaram que o calendário maia tinha um micro erro de cálculo e eles erraram por 8 anos. Ai, meu Deus, o mundo acabou e eu não vi o último capítulo de Game of Thrones. Brincadeira, eu vi sim, mas o mundo acabou. Acabou, chega! Dia 21 de dezembro, eu convido cada um de vocês a enterrarem esse mundo, acender uma fogueira, pegar os restos do fogo, jogar no mar. É um convite para um reset pessoal, onde toda a sua mágoa, sua carga, sua dor, seu desespero são eliminados e você olha para o céu e fala: a luz venceu. Vem verão no dia 21 de dezembro, como se não bastasse eclipse que tivemos no dia 1 e 14 de dezembro, me vem 7 dias depois, no 21 de dezembro, um belíssimo alinhamento. Júpiter e Saturno vão ser best no céu, vão ficar juntinhos, e aí esses dois planetas vão estar lá em conjunção, grudadinhos, e acontece um fenômeno chamado Estrela de Belém, ou Estrela de Natal. E a última vez que isso rolou foi em 1623, que é quando a Inglaterra estava enterrando camponês, fazendo velório, porque geral estava com fome. Esse colapso, inclusive alimentício na Inglaterra, impulsionou a ida dos peregrinos para as colônias dos Estados Unidos, rumo à terra das oportunidades. Batata frita tamanho família e refil ilimitado de ketchup. Eu acho que isso explica muito. Se você pensar que o mito fundacional do americano são ingleses que estavam com fome, ai, amigos americanos, tá tudo bem, tem comida para todos, vocês não precisam comer tanto assim. Mas enfim, a beleza é que ao mesmo tempo que a gente encerra uma sequência de ciclos, o que é um ciclo se não voltar ao ponto zero? Só que daí a gente volta com a consciência mais elevada. O mundo que a gente deixa para trás, na realidade, está debaixo dos nossos pés. É uma espiral. Quando a gente volta no ponto zero, a gente está uma etapa acima nessa espiral. Morro acima, casa com vista para o mar, alicerce cristalino. E aí eu vou perguntar para o oráculo, Eliane, o que, que nos espera na era de Aquário?
Estamos saindo de um ciclo que prioriza acreditar num Deus fora de nós, para uma era que fala do messianismo coletivo. Traduzindo, Aquário é o signo da amizade, do amor pelos animais, da igualdade social, da empatia, do reconhecimento de que o amiguinho é igual a nós e de que nós todos somos iguais. Enquanto Peixes fala de relações horizontais para encontrar o divino, a era de Aquário fala da verticalização, ou seja, de reconhecer Deus dentro de si e interagir com o próximo a partir desse divino reconhecido. Isso traz a oportunidade de relações igualitárias com pessoas que pensam como nós, de nos relacionarmos com as pessoas e não contra as pessoas, sempre disputando objetivos ou pontos de vista, lugares e posições. Quando as redes sociais foram criadas, no início de 2004, elas possuíam o arquétipo aquariano de informação e conexão. Como Aquário rege a internet e os grupos sociais, esse era um universo perfeito que encurtava distâncias e reunia pessoas por gostos e objetivos em comum. Com o tempo, isso mudou bastante e hoje serve como mecanismo de controle das massas. Mas Aquário está presente nas ideias, porque ele rege os neurônios que fazem as conexões sinápticas no cérebro, abrindo caminhos para a criatividade, para a inventividade e para a originalidade, para a comunicação com o espírito. Então, o que podemos esperar? Lógico que uma violenta resistência, como já estamos vendo, por parte daqueles que ainda acreditam poderem controlar Deus ou sua criação. A pandemia veio num momento crucial para nos esvaziar de nosso egoísmo e de nossa parcialidade. Esse, para mim, é o sentido de termos ficado tantos meses quarentenados. Sairmos da visão periférica do nosso umbigo, aprendendo a respeitar os mais velhos, a nossa origem, a revermos nossos valores sobre alimentação, sobre nosso corpo, nossas necessidades, sobre sermos predadores da terra. Aquário fala da subida da energia para o chakra cardíaco, para sermos humanos em nossa visão de mundo e não mais predadores dos ecossistemas. Aquário fala da liberdade, da necessidade urgente de reavaliarmos nossos julgamentos. É o signo da androginia, da multiplicidade de gêneros, da diversidade. Aprenderemos que, aos olhos de Deus, deusa, não há diferenças, porque todos são centelhas divinas. E ponto final.
Então é isso. Vocês depois podem seguir a Eliane no Instagram, Eliane Frank, eu vou deixar anotado. E é isso, galera, estamos na beira do nascimento da quinta raça, do quinto elemento. E o que é esse quinto elemento? É a plenitude, é a razão desperta se impondo sobre o corpo físico, energético, emocional e mental, a tal da quinta dimensão. Aí você tá empolgada? Eu tô muito empolgada. Se estamos vivendo de fato a profecia maia, caso uma estrela brilhante lançar seu brilho sobre a Terra e isso causar uma inversão magnética, onde o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, os polos se invertem, os oceanos se agitam, você lembra? Seus ancestrais nos prepararam para isso. Hollywood nos preparou para isso. Mesmo com o mundo como você conhece desabando, você vai olhar para o céu e vai falar: a luz venceu. Tudo que vivemos desde 2012 foi pura faxina astral. Então, para chegar à plenitude da condição humana e se preparar para o fim dos tempos, não precisa estocar comida, não precisa fugir para as montanhas. A única coisa que se pode fazer em situações de estresse, pressão e incompreensão é não vibrar medo. A gente já falou nesse programa sobre a escala de emoções do Dr. David Hawkins e cada emoção tem a sua frequência particular. Quando a gente vibra no medo, a gente ressoa e aí o universo capta como uma antena e por ressonância você se encontra em situações assustadoras e a sua frequência vibracional se alia ao medo e ela fica tão baixa que daí você acaba convidando sentimentos como a ira, a raiva, a depressão, a melancolia, a desesperança, a apatia, e essa é a porta de entrada de doenças. E aí, se tiver dilúvio, se tiver visita alienígena, nova onda de epidemia, seca, opressão, fome, violência, você vai olhar para o céu e você vai declarar: a luz venceu, nada me acontecerá. Eu estou protegida por uma cápsula de luz dourada. Eu sou saudável, alegre, amiga, gostosa, generosa e em constante evolução. E aí o universo escuta e fala: é verdade. Em tempos de bolhas digitais, bolhas de amigos, bolhas de grupos eleitorais, a única bolha que importa nesse momento é a sua bolha de proteção individual, que não se abala frente às notícias, que não perde sua alegria e que bebe muita água, terráqueo. O mundo acabando e você aí dando de cactos, passando sede, pelo amor de Deus, a mais carinho com esse corpo, sua vida, sua existência. Então ficamos assim, terráqueo. Eu vou agora dar uma alongada e fazer uma jardinagem para elevar a minha frequência, e eu convido você a encontrar formas de elevar a sua também. E eu vou te dar uma dica: tá nas pequenas coisas que dão alegria e não necessariamente prazer. Nesse verão, deixa o sol entrar e iluminar tudo aquilo que está obscuro e impede a sua vida abundante, próspera, com amigos, alegrias, riso, choro, o pacote completo, pois não é fácil a vida do terráqueo. E quanto a nós, eu te vejo na era de Aquário, minha anja. Até lá! E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.